A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil, chegando com vocês em mais uma semana de bate-papo aqui, apresentando sempre, com certeza, o melhor da música brasileira. Isso não temos dúvida nenhuma. Há 8 anos, o Sons do Brasil traz para você aquilo tudo que acontece na música brasileira e que, na maioria das vezes, não chega até você. Como é o caso de hoje, estamos aqui recebendo um veterano aqui dos Sons do Brasil que já veio aqui várias vezes, mas pela primeira vez vamos falar efetivamente do trabalho dele. Está lançando um álbum novo agora, na próxima semana. O álbum está chegando e nós vamos bater esse papo. Para a gente não perder muito tempo aqui, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o compositor, instrumentista, produtor, educador, Léo Costa. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo que nos ouve. Prazer estar aqui de volta. Grande prazer.
É isso, o Léo que já esteve aqui acompanhando alguns músicos que participaram, ele também esteve aqui quando apresentamos o trabalho Um Mundo em Nós, que era uma obra baseada em músicas escritas por Léo Nogueira e que teve a produção do Léo Costa e do Augusto Teixeira, mas era falando daquele trabalho. Hoje vamos falar do trabalho propriamente dito do Léo Costa, que é o álbum novo que ele estará lançando esta semana com show e tudo mais, que é o Na Densidade do Ar. É isso mesmo, Léo? Fala pra gente, então, desse momento atual de Léo Costa.
É isso mesmo, Serginho. Finalmente, é o meu segundo álbum, mas é o meu primeiro álbum completamente solo ao violão. Eu trago músicas inéditas, com arranjos muito bem preparados para essa missão de me apresentar sozinho. Então eu tô muito feliz com esse meu novo lançamento, que completa o meu primeiro álbum de 2017. Então vocês têm agora mais músicas do Léo Costa para entenderem a mensagem que eu tô passando pro mundo.
O primeiro álbum de 2017 que você fala era o CD homônimo, Léo Costa, e que demorou 6 anos para surgir esse trabalho novo aí. A gente sabe como a música independente é, né? Aquela correria, quer dizer, tudo na unha, tudo faça você mesmo. E esse trabalho novo, acredito que tenha chegado dessa forma também, né, Léo? Você, além de ser o autor, o instrumentista que desenvolve, né? O músico que apresenta o trabalho, você também atuou em outras frentes.
É, exatamente. Eu, desde que eu lancei o meu primeiro álbum, eu não parei. Acho que eu tenho um lançamento por ano, pelo menos, porque eu produzo também terceiros, né, outros artistas, e também tenho lançado singles frequentemente. Então, quem acompanha as minhas redes e plataformas vão ver os singles que vão antecedendo um trabalho do compositor, só que não de uma forma com uma narrativa que nem um álbum, né? O álbum ele exige uma história mais longa, um aprofundamento. Então, eu acho que também a gente não pode esquecer que a gente teve uma pandemia no meio disso tudo, né? E o álbum Na Densidade do Ar tem muito a ver com isso, com a saída da pandemia, essas minhas composições que surgiram nesse período, relembrando algumas que eu nunca tinha gravado do período que eu morei fora ou que eu viajei aqui pelo Brasil. Então tudo isso fez um sentido e eu construí uma narrativa muito brasileira, assim, que traz uma mistura tanto rítmica como harmônica que para quem ouve eu tenho certeza que vai viajar muito, assim, vai ter uma viagem numa trilha sonora interior. Só que aí que tá, é um interior, só que não é deprê, é um interior que te leva para fora. Esse que é a saída da pandemia me gerou, né?
Muito bom, é o Na Densidade do Ar. Léo, demos início nesse papo hoje aqui, você já falou desse filho novo que está surgindo, que é o Na Densidade do Ar, mas eu quero começar a apresentar ele para os nossos ouvintes de uma forma em áudio, musicalmente. Então vamos mandar o primeiro som para a galera aí?
Bora. Primeira música que eu quero mostrar para vocês, aliás, em primeiríssima mão, porque o álbum só sai dia 14, então os ouvintes dos Sons do Brasil têm o privilégio de ouvir antecipadamente. É a música Lua Nascente, que abre o álbum. A única parceria do disco é essa música com a Marina Santana, que também é minha parceira numa das músicas do meu primeiro disco. Lua Nascente, uma música que traz muitos ritmos brasileiros dentro dela.
Vamos lá então, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 420. 24, Léo Costa e Lua Nascente. Voltamos daqui a pouco para dar sequência no papo. Estamos de volta então, depois de Lua Nascente, com o nosso convidado dos Sons do Brasil de hoje, Léo Costa, que está apresentando aqui em primeira mão o seu novo trabalho, que é o Na Densidade do Ar. E Léo, você tem esse segundo trabalho, você falou do primeiro em 2017, você atua e tem suas obras voltadas e focadas e que fazem parte da música instrumental. E no Brasil a música instrumental ela não é tão, eu não digo que não é reconhecida, mas ela não tem assim um grande público ligado à música instrumental, uma coisa que eu acho uma grande perda. Fora daqui a gente vê que o trabalho instrumental ele tem um espaço maior para ser divulgado, para ser trabalhado, para ser desenvolvido. E o seu trabalho, de uma forma geral, ele é instrumental. Fala para mim a sua visão sobre este tema da questão da música instrumental no Brasil.
Você estava falando, eu estava lembrando aqui de como a gente ouve música instrumental no dia a dia e não se dá conta, né? Para começar, eu posso dar um exemplo muito nítido para o Brasil, que é o batuque afro, os ritmos afro que a gente tem, né? De origem afro-brasileira. Então, por exemplo, você escuta toda uma sequência de escola de samba fazendo os breques sem letra, sem voz, e você fica lá 2 horas ouvindo e aquilo é contagiante. A mesma coisa com outros ritmos, como os desfiles de Ijexá, maracatu, a maioria tem pouca ou nenhuma voz. Então, eu acho que é muito mais uma questão da gente reforçar os lugares onde a gente ouve música e se manifesta musicalmente do que a música instrumental em específico. Porque eu acho que a música em geral, ela tem o potencial com voz ou sem voz. Eu não faço essa distinção, assim. É, mesmo a música erudita, você tem uma força da música erudita, das obras clássicas que você ouve, desde o desenho do Tom e Jerry até a sonata de Beethoven, o Debussy, Vila Lobos, ninguém vai dizer que não é impactado. Ou mesmo o funk carioca sem letra, por exemplo, só a batida. Então eu acho que é o lugar de ouvir música que tem que ser mais valorizado e não a música instrumental em si. Eu penso assim dentro de mim, eu sou um músico que toda música é importante.
Eu concordo plenamente, inclusive vou até dar um outro exemplo, que as salas de cinemas vivem lotadas e as trilhas sonoras dos filmes, na sua grande maioria, são temas instrumentais, não é? E todo mundo tá ali ouvindo aquilo e principalmente aquela música tá dando clima para aquilo que você tá assistindo. É uma obra totalmente instrumental, não tem uma palavra, não tem uma letra, mas que te remete exatamente para dentro daquela emoção que o filme tá querendo te levar. E a música instrumental faz isso, né? Não tem letra, ninguém tá falando, olha, o cara aqui, ele tá desesperado tal, não, é aquela música que tá te jogando para dentro do desespero da cena ali, ou da alegria, ou da tristeza, seja lá o que eles querem transmitir com aquela cena, não
é? Pois é, faça o teste, veja um filme no mudo.
Tá aí, até os filmes de Chaplin, na época do cinema mudo, tinha uma trilhazinha rodando ali por trás,
não
é?
Claro, exatamente, senão não acontece, né, a conexão.
Muito interessante isso, pô, legal. Gostei da colocação, Léo, muito boa. E, Léo, esse seu trabalho todo tem um documentário que tá vindo junto com ele. Quer dizer, na verdade é um projeto bem completo, não é? É um projeto que vem com um álbum, que vem com um show, que vem com um documentário que traz ali o making-off, podemos dizer, não sei se é isso, mas o making-off de tudo que você fez, tudo que vocês fizeram ali durante a gravação e preparação do álbum. Então fala pra mim como que você tá programando, colocando isso no mercado. Primeiro vem o lançamento do álbum, logo no dia seguinte tem o show, aí depois tem um documentário. Dá uma pincelada pra gente nisso.
É, tem toda uma programação nessa sequência que tem funcionado na conexão com as pessoas, né? Que é elas ouvirem o trabalho primeiro, poderem ir ao show. Esse é o show de lançamento, mas vão ter outros ao longo do ano. Depois eu vou fazer, antes ainda do documentário, eu vou lançar alguns videoclipes do show ao vivo. Eu vou disponibilizar algumas músicas para as pessoas terem a versão ao vivo também. E por fim, no final do mês de junho, chega o documentário, que é um privilégio, assim, eu poder contar com uma produção do Holmes Pinheiro, que é a produtora Máquina de Fazer Maluco, que me acompanhou nesse processo, porque eu tava falando da pandemia, mas esse álbum, ele nasce nesse meu estúdio, onde fica dentro do meu apartamento. E é um estúdio que eu tenho trabalhado já há uns 4 anos. Então, ele registrar o processo, onde nasceram as músicas e onde elas foram criadas, foi muito interessante até pra mim mesmo, porque ele começou a ver a minha rotina, como que eu desenvolvo isso. A gente, de repente, eu fui tomar um café ali na esquina, ele desceu comigo, ele viu que eu vou respirar, que eu volto, que eu falo com outras pessoas, que eu tenho vizinhos músicos e que eu me conecto com os outros estúdios. Depois a gente também vai ter no documentário a oportunidade de ter uma prévia das pessoas ouvindo o álbum, que ainda vai acontecer. Eu vou fazer uma reunião de amigos e amigas, e isso vai entrar no documentário, que é também uma coisa que eu sentia muita falta nesse período todo, que a gente teve menos conectado presencialmente, da gente ouvir uns aos outros na presença, principalmente os músicos e os admiradores. Então, esse show presencial, pra mim, é algo, eu acho que eu pegaria ele como o ponto mais importante do projeto.
Que legal, Léo. Olha só, é gostoso isso, porque na verdade é como você falou, não é simplesmente pegar as músicas, jogar dentro de um álbum e mandar para o mundo. Existe todo um contexto, toda uma história, toda uma coisa conectando outra em vários estágios, que aí sim, no final de tudo isso, tá ali o trabalho concluído. Eu vou pedir licença para você agora, Léo. Eu vou dar o primeiro pitaco do nosso programa de hoje, que é a música Desterrada, da cantora Mariana Ferrari. Mariana, que é natural de Floripa, hoje vive aqui em São Paulo. Nesse álbum novo dela, ela trouxe como tema, estamos falando de tema de álbum, ela pegou a tristeza como tema, mas não a tristeza para jogar o pessoal para baixo, é sim trazer a importância da tristeza também dentro do nosso cotidiano, do dia a dia. Ela faz parte também, a gente não pode deixá-la de lado como se ela não existisse. Então o tema da Mariana é esse, na música Desterrada. Vamos ouvir e a gente volta para o nosso segundo bloco.
Vendo a lua eu chorei, ouvindo o córrego grande, vendo as árvores, o silêncio da cidade, grilos enfeitando a margem, vem no peito a saudade.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco do Sons do Brasil 424, que hoje recebe o músico e compositor Léo Costa para um bate-papo. E acabamos de ouvir mais uma música do trabalho novo dele, que é Suíte de Maré 3 ao Clube do Choro de Paris. Fala pra gente então, Léo, sobre essa música que acabamos de tocar.
Ela faz parte de uma suíte, que é um tipo de composição que eu até então não tinha feito, que junta três movimentos. Então, para quem ouviu o álbum, legal ouvir a primeira, a segunda e a terceira. Como o próprio nome diz, elas foram compostas em outro país, lá na França, 2014, quando eu passei um tempo lá. E lá em Paris tem um clube de choro muito ativo, que toca música brasileira, e eu fiquei muito amigo de todo mundo lá, principalmente do Thierry, que é um músico que vem sempre aqui para São Paulo, para o Rio, um violonista. E de tanto tocar choro, eu voltei para um Brasil que eu estava um pouco desconectado, vamos dizer assim, de umas décadas, né, de 30, 40. Então essa música, ela tem um quê de uma valsa brasileira, assim, que me remeteu a uma coisa mais clássica, sabe? E aí eu compus essa valsa em homenagem a esse encontro que eu tive lá com o choro do Brasil e com os franceses tocando choro, que eu gosto muito, assim, é uma valsa triste, mas sentimental, profunda, tem, enfim, vocês me digam depois o que vocês acham.
E aproveitando então essa deixa que você deu, eu queria que você nos contasse um pouco mais, não precisa entrar em detalhes, mas sobre essa sua passagem, esse seu período fora do Brasil, mais especificamente na França, como músico, e você já falou que tem um clube de choro lá, ou seja, já mostra o quanto a música brasileira é admirada lá fora pelo pessoal de lá, não é? Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência. Eu sei que lá acabaram surgindo várias parcerias, inclusive tem um álbum que você lançou em 2020, que teoricamente é até fruto dessas parcerias que acabaram surgindo por lá. Então, conta pra gente essa experiência sua em Paris, lá pelos anos de 2014.
Foi incrível. Eu, em um mês que eu tava lá, eu fiz tanta conexão, parecia que eu morava um ano já lá. Essa flautista que você citou, a Mina Mezashi, que na verdade ela é de origem argelina, foi um dos grandes encontros que eu tive por lá. E foi tão extraordinário que eu, com mais dois músicos, um do Rio, Gabriel Improta, e um de Campinas, o Lucas Uriarte, a gente ganhou um prêmio, que foi o Fundo das Iniciativas Estudantes da Cidade Universitária de Paris, onde a gente conseguiu realizar shows autorais. Então esse foi um dos shows que a gente fez na Casa do México, com essa parceria latina dentro de Paris. E depois eu consegui fazer mais outros shows nos barcos ali que ficam no Rio Sena, que chama Peniche. Eu também fiz shows meus. Então, em pouco tempo que eu morei em Paris, eu fiz mais shows meus do que o tempo todo que eu tô no Brasil. Como compositor e só tocando músicas autorais, essa cena autoral e da música instrumental foi muito forte, me marcou muito. Tanto é que eu voltei pro Brasil e já gravei o disco com a flautista, a gente fez shows aqui em São Paulo desse disco, e até hoje eu me comunico com eles frequentemente.
Muito bom. Adoro essas experiências, porque a gente chega à conclusão do quanto a música brasileira é respeitada fora, não é? Muitas vezes até mais do que aqui. Mas esse é um outro capítulo que a gente pode escrever num outro dia, né? Porque tem muita coisa para falar a respeito disso. Léo, vamos mandar mais um som pro pessoal aí? O que, a gente tem na manga?
Agora eu vou voltar para 2017 para relembrar a música Eu Quero Ir Pra Lá, Mas Eu Não Posso. Essa música traz a participação do maravilhoso baterista Rodrigo Digão Braz, do baixista Marcos Paiva, que foram meus parceiros na gravação desse disco. Então, Eu Quero Ir Pra Lá, Mas Eu Não Posso, composição minha com Marina Santana.
Vamos lá, então, com Léo Costa, Eu Quero Ir Pra Lá, Mas Eu Não Posso, e a gente volta daqui a pouco.
Thank you.
Voltando então, depois de Eu Quero Ir Pra Lá, Mas Eu Não Posso, com Léo Costa, e sigamos aqui com o nosso papo que tá muito legal. Léo, são mais de 20 anos de carreira e você em algum momento aqui falou que, além do seu trabalho, da sua música, você também faz várias produções, como produtor que é, para vários artistas. Uma delas, inclusive, eu até citei na abertura aqui, que foi Um Mundo em Nós, uma produção conjunta, inclusive, com Augusto Teixeira, do álbum das canções letradas por Léo Nogueira, mas tem várias outras produções que você fez aí, tem alguma que você fala assim, não tô falando que foi a melhor ou a pior, mas aquela que, pô, essa aqui eu fiz, cara, aí pra mim, hein, marcou bastante, uma, duas, não sei quantas aí. Fala pra gente desse trabalho como produtor do Léo Costa.
Olha, de verdade, o maior trabalho que eu já fiz em produção foi O Mundo em Nós mesmo. Ele envolveu mais de 40 artistas, né, coordenados por mim e pelo Augusto, com arranjos, tocando, produzindo, produtor fonográfico, inclusive, os investidores. A gente fez todas as etapas. Esse foi o meu maior trabalho. Mas eu gosto muito também do primeiro disco do Augusto Teixeira, que é Estação Felicidade, que eu sou coprodutor também. Foi um trabalho muito bonito de arranjos e dedicação. E eu já tenho 11 álbuns de terceiros produzidos, né? Então, já tem alguma experiência aí, que acho que culminou no Mundo em Nós, para a gente dar esse salto de quantidade, né?
E também, Léo, você, além de trabalhar como produtor na parte musical, você tem também um certo envolvimento pelo lado cultural da coisa. E, claro, a música, ela tá envolvida, é uma das ramificações da cultura, porque lá em 2009, vamos voltar um pouco na história do Léo aqui, você, junto com vários músicos aí, criou o coletivo Comboio de Cordas, que foi um projeto bastante interessante, musicalmente falando, e as feras, entre aspas, que faziam parte desse pacotão danado aí, que eu lembro muito bem, assim, que fez um barulhinho legal na época, porque a gente, a todo momento, eu recebia, como radialista, como também produtor aqui que sou, a gente recebia muita coisa, olha, Comboio de Cordas aqui, Comboio de Cordas ali, acontecendo em tal lugar. Ou seja, foi um coletivo bem barulhento no bom sentido. Quer dizer, fez bastante barulho na cena, não é?
Sem dúvida. Eu sempre fui muito agitado, assim, na produção cultural em geral. Também tem um pouco da história minha lá do interior, de Torrinha, né? Aliás, um abraço pro pessoal de Torrinha que tá me escutando, que tem um movimento cultural muito forte. E nessa época que eu montei, junto com o Mori Vieira, o Comboio de Cordas, a gente também estava envolvido nos pontos de cultura, aquele projeto do Gilberto Gil, e onde a gente conseguiu um ponto de cultura para a minha cidade de Torrinha. E ao mesmo tempo, eu coordenava um ponto de cultura em Pilar do Sul, perto de Sorocaba, aqui em São Paulo, com uma orquestra de violões, que tinha 30 violões integrados. A gente levou Inesita Barroso para lá. Foi muito bonito esse projeto. E toda essa efervescência dessa época, a gente aplicou no coletivo de violonistas, que afinal era o foco da minha vida, assim, né? A música do violão. E eu encontrei um outro doido, assim, que é o Moari Vieira, nascido em Brasília, formado lá em Boston, na Berkeley. E a gente, novos, assim, tivemos essa ideia de, em vez de apresentar um show, a gente apresentar, no caso era pro Gilberto Dimenstein que a gente tava querendo apresentar a proposta, apresentar um projeto, porque a gente sabia que um show ia morrer, um projeto ia agregar. Então a gente era um pouco idealista, isso que fez a gente crescer. Serginho, foram 115 shows semanais. Quantos anos dá isso? Não sei. Foram mais de 3 anos com shows semanais. De música instrumental brasileira, violonistas, cantores. Então foi uma produção bem longa e onde a gente também tocava, né? Tanto é que a gente ganhou o prêmio da Funarte de melhor projeto e daí a gente conseguiu respirar e fizemos mais 100 shows em outros lugares depois. Então foi mais de 200 shows.
E só acontece metendo a mão mesmo, né, Léo? Muitas vezes se você ficar esperando vir de um lado ou do outro, então é arregaçar as mangas e vamos pra cima. E olha só o resultado, arredondando aí 200 shows, não é fácil não. E com vários instrumentistas participando, eu lembro que foi muito bom mesmo.
Foi, tinha Alessandro Penese foi lá, Suami Júnior foi nosso padrinho, o Chico Saraiva, até hoje a gente é compadre, vários violonistas e violonistas mulheres também passaram por lá, foi muito bonito esse projeto.
Léo, chegou a sua hora de dar o pitaco aqui nos Sons do Brasil, cara. Eu sei que você tá trazendo coisa bacana para nós, então eu vou deixar na sua mão o pitaco agora.
Legal, Serginho. O meu pitaco hoje é um pitaco latino-americano de um cara que eu conheci recentemente aqui em São Paulo, um venezuelano chamado Alejandro Hernández, que ficou muito amigo meu. A gente fez algumas pequenas produções juntos e esperamos em breve fazer uma produção nossa aí, conjunta. E eu admiro muito ele, um grande conhecedor dos ritmos latino-americanos, um grande tocador de quatro, que é aquele instrumento venezuelano, não só venezuelano, mas também existe na Venezuela, e um compositor que eu admiro. Então eu queria indicar esse single que ele acabou de lançar, chamado Luna, que tem a participação do Samuel Samuca, já bem conhecido nosso, e que tá muito bonito porque é um Ijexá super brasileiro, mas que, segundo ele, você vai na Venezuela e você encontra um ritmo praticamente igual a esse. Então essa conexão latina é genial. Quero muito que vocês ouçam essa música.
Vamos lá então, Luna, com Alejandro Hernández, feat. Do Samuel Samuca, parceiro aqui do Sons Brasil. Vamos ouvir esse som aí e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Caminando despacito por la luna nueva, un zapato viejo pero con la suela buena, evitando toda la calle por donde pasé, pa' no volver a tropezar donde ya tropecé. Voy buscando aquel levante de luna creciente, evitando distracciones que nublan mi mente, con el corazón caliente de un soñador y la cabeza siempre fría de alguien que cayó.
Aparezca la luna minguante y me agarre preparado y no como antes, porque guerra avisada no mata a soldado, y si llega a matarlo es por descuidado.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Chegamos no nosso terceiro bloco dos Sons do Brasil 424, que recebe hoje Léo Costa, e acabamos de ouvir a música Na Densidade do Ar, que é a música que dá título a esse trabalho novo. Fala pra gente então dessa música, Léo.
Então, curiosamente, o trabalho deu título à música, acredita? Foi o contrário. Eu tenho muita dificuldade em dar nome às coisas que não têm letra, né? Que são essas músicas que eu faço. E depois de muito trabalho, eu entendi o conceito do álbum e essa música representava isso. Então, só para dar um espectro para vocês, da onde veio a ideia. A minha conexão com as pessoas, principalmente depois desse período da reclusão da pandemia, a necessidade de a gente se conectar musicalmente era mostrar as minhas obras que estavam guardadas. E como que eu mostro isso? Já que eu não tenho letra, eu vou pelo som. O som vai pelo ar, né? Então, eu pensei que o que conecta a gente é o ar vibrando. Esse é um dos conceitos que fez a conexão do sentido. Porém, outro é que as músicas, elas são densas, mas também têm leveza. Então fica esse jogo da densidade com a leveza. E um terceiro, que também foi muito forte, são sonhos que eu tenho desde pequeno, que eu nado no ar. Eu saio nadando no ar. Então essa imagem, tanto é que a capa do álbum é isso, né? É uma pessoa nadando no ar. Foi tudo aonde a gente culminou na capa. Depois eu falo um pouquinho da arte da capa. Mas essa música não tinha nome e tem a ver muito com quem eu sou, com a minha história. Tá tudo nessa música, gente.
Então vou fazer o seguinte, a emenda falando da arte da capa, e uma coisa que eu quero que você também traga pra gente é que um trabalho desse não se faz sozinho. Existe toda uma equipe junto, trabalhando, seja tocando, seja ali nos comandos dos equipamentos que estão captando isso, seja o cara que estava gravando lá as imagens para o documentário. Então aproveita, partindo da capa aí, manda pra gente a ficha técnica desse álbum e também já aproveita e já fala da ficha técnica do show que vem na sequência toda aí.
Então, começando pela capa, eu tive o prazer de fazer pela terceira vez um trabalho com a super artista Karen Cardoso, onde a gente por meses ficou desenvolvendo essa história toda, que é justamente onde há um diálogo do som com a imagem. Não é que a imagem tem que traduzir o som, ela tem que dialogar com o som. Então a gente chegou nessa capa. Depois, o grande parceiro desse disco, na parte do áudio, é o Adonias Souza Jr., do estúdio Arsis, que é um estúdio referência, ganhador de Grammy Latino, ganhou com Hermeto Pascoal, com Toninho Horta, grande engenheiro de som e mixador, que eu tenho prazer de ele estar comigo em parceria. Então, o que aconteceu? A gente fez uma parceria onde eu trouxe parte dos equipamentos dele pro meu estúdio, eu me gravei e depois eu devolvi para ele o material e ele fez a finalização. Outro parceiro fundamental é o Holmes Pinheiro, que é o meu consultor. Ele acompanhou todo o processo desde o começo como consultoria. Ele fez a produção executiva, falando com pessoas e organizando as planilhas todas. Fez fotos, fez filmagens. E outro parceiro importante é o luthier do meu violão, que é o Raimundo Saraiva, um luthier também reconhecido internacionalmente, que cuida do meu instrumento que tá exposto nesse disco e fez toda a manutenção, todo o carinho, e eu consegui gravar ele tinindo para vocês. E agora, falando das parcerias do show, continua com a produção do Holmes Pinheiro. Também vou ter uma coprodutora, a Ana Azeredo, fazendo a produção de campo. E eu vou ter um convidado super especial, retomando a nossa parceria do Comboio de Cordas, que é o Muari Vieira, esse grande músico brasileiro, violonista, guitarrista, que vai me acompanhar em algumas faixas do show. Estão todos convidados, então, para o show presencial na Companhia das Cordas. Fica no Pacaembu, em São Paulo. Vai ser dia 15 de junho, às 21 horas, com reserva pelo Simpla, que vocês vão encontrar nas minhas redes sociais.
Muito bom, tá aí dado a nota, então. Isso é a prova de que sozinho, por mais que seja um álbum solo do Léo Costa, existem várias pecinhas ali por trás auxiliando para que isso aconteça, e o show também, não é? Então, tá dado a nota aí, dia 15 de junho, às 21 horas, lá na escola Companhia das Cordas, no Pacaembu. Como o Léo falou, nas redes dele tá lá o link do Simpla para você adquirir o seu ingresso. Aproveita que vai ser bacana, hein? Momento único. Léo, peço licença para você para eu dar o segundo pitaco dos Sons do Brasil nosso de hoje aqui, que é uma música chamada Noves Fora, do carioca Vitor Tadashi. Um trabalho muito legal, um cara novo também dessa nova safra da música brasileira e que a gente vai apresentar para que os nossos ouvintes possam conhecer esse trabalho. Vamos lá e a gente se encontra daqui a pouquinho aqui para a gente passar a régua no nosso papo.
Todo meu conta nota certa é você e eu. Noves fora, zero não. A resposta certa é paixão. E sempre a nossa nota é sempre dez. Noves fora, pensa logo, não demora. Eu te espero. O resultado é que eu te quero. O amor não segue lógica, mas nossa conta é bem óbvia. Um mais um, você e eu. Noves fora já bateu. E sempre a nossa nota é sempre dez. Noves fora, pensa logo, não demora. Eu te espero. Certa é você e eu.
Voltamos então depois da música Noves Fora com Victor Tadashi e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 424, que teve a honra de receber hoje aqui para esse papo gostoso, Léo Costa. Léo, quero agradecer muito você aceitar o nosso convite e nos dar a honra de fazer esse lançamento radiofônico do seu novo álbum, o Na Densidade do Ar. Para nós é um privilégio isso. Já estamos atingindo aqui uma marca boa de álbuns lançados pelos Sons do Brasil em toda a nossa história, e o seu é mais um que vem a brilhantar essa lista. Muito obrigado mesmo pela sua presença com a gente hoje aqui.
Serginho, eu que fico grato por você existir, por existir esse programa, que infelizmente é raro, mas é super forte, tanto é que é uma referência pra gente, e poder divulgar a criação brasileira, a criação dos compositores, de uma forma tranquila, batendo um papo, e que chega em muitas pessoas, inclusive em outros países. Então, só tenho a te agradecer. Obrigado.
Inclusive, Léo, para que a galera possa acompanhar o seu trabalho, todo esse desenvolvimento, eu vou pedir para você mandar suas redes sociais, o pessoal poder acompanhar, e já dá novamente a nota do show do dia 15, e também do álbum que dia 14 tá aí, já aproveita e avisa todo mundo aí.
Perfeito, é muito fácil, pessoal. Léo Costa Mus em todas as redes, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, põe lá, Léo Costa Mus, sem acento, você vai me achar. Importante para quem for pesquisar nas plataformas Spotify, Amazon, é Léo Costa sem acento, tá? Vocês vão ver uma foto verde bonita lá. Serviço do show, essa semana, dia 15 de junho, na Companhia das Cordas, Unidade Pacaembu, em São Paulo, às 21 horas, o show ao vivo. E o lançamento vai ser no dia anterior, em todas as plataformas digitais, o disco Na Densidade do Ar para vocês.
E se você está ouvindo o programa depois dessas datas, o show já foi. O Léo com certeza vai estar gravando algumas imagens desse show para que a gente possa depois entender como é que tudo aquilo aconteceu. Mas o álbum continua à disposição aí. É só entrar nas plataformas e curtir esse trabalho novo do Léo, que está muito bom, muito rico, muito prazeroso de se ouvir.
E por favor, me mandem um feedback, um retorno. Falem comigo, me mandem mensagem nas redes sociais. Eu quero ouvir o que vocês acharam das músicas.
E eu vou aproveitar, já que o Léo falou das redes sociais, vou convidar você que está ouvindo o Sons do Brasil a seguir a gente também lá nas redes sociais. No Instagram nós estamos com @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsdobrasil, no Mixcloud, onde a gente arquiva, deixa à disposição lá todos os programas que foram ao ar, no mixcloud.com/sonsdobrasil, e em breve o site do Sons do Brasil está chegando aí, sonsdobrasil.mus.br, onde nós vamos alocar todos os programas ali, vão ficar à disposição para você ouvir, e vamos disponibilizá-los também no Spotify para que você possa ouvir por lá também. A história do Sons do Brasil vai estar à disposição de todo mundo por aí. E Léo, aproveitando aqui já esse papo nosso, eu vou pedir para você indicar então a música de encerramento do programa de hoje, para que a gente possa passar a régua de uma forma super legal aqui.
Legal, então deixando uma mensagem positiva para todo mundo, energia, força, com uma música minha, do Augusto Teixeira e do Léo Nogueira, chamada Tudo Novo, que tem uma letra, inclusive a primeira dessa sequência que tem letra. Então deixo essa mensagem para vocês com todo carinho.
É isso aí, então agradecendo a você pela companhia nesse bate-papo de uma hora com Léo Costa, e claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita história, muita experiência, amor, humor e esperança, que amanhã o dia seja muito melhor do que foi hoje. Um abraço para vocês, Léo Costa, mais uma vez, grato pela parceria, grato pela presença. A casa é sua, você sabe que a chave está na sua mão, é só chegar, abrir a porta e se aconchegar. Vamos lá então, Tudo Novo com Léo Costa, Augusto Teixeira, letra de Léo Nogueira. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Cara tapa, coração. desmascara clara a vida, raro brilho.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.